Eleições 2014.
O deputado Rogério Correia, do PT, reeleito para o cargo, assume o quarto mandato na Assembleia Legislativa de Minas em 2015. Em entrevista à jornalista Andréia Zaguri, o parlamentar fala sobre os planos para os próximos 4 anos.
A gente não pode deixar de começar falando sobre a questão do PT, do Partido dos Trabalhadores, que pela primeira vez vai ser situação aqui na Assembleia de Minas por causa da eleição do governador Fernando Pimentel. Como é que vai ser essa postura do PT? Quer dizer, como é que é esse gostinho agora de ser situação, né? Porque vocês sempre foram oposição e é diferente, é muito diferente?
Bem, eu já fui também situação quando o prefeito Patrus Ananias governou Belo Horizonte e eu era vereador. Também com Célio de Castro, ele foi prefeito e eu era vereador. E depois com Itamar Franco, também nós fomos governo. Então a gente já tem experiência. É claro que nem todo governo é igual e nem toda experiência é igual, mas a gente já sabe por onde começar, o que nós precisamos de fazer. Vai ser muito importante também a eleição da presidenta Dilma, porque com ela nós teremos uma facilidade maior dos contatos do próprio Fernando Pimentel, que conhece bem o governo, participou como ministro, e isso evidentemente vai facilitar e muito que os programas sociais e os projetos que nós precisamos em Minas, eles venham com mais facilidade.
Dá um exemplo de um projeto que os mineiros estão esperando muito e que pode vir com a eleição.
Metrô e anel rodoviário. Faltou ao governo do estado projetos. O governo de Minas só queria fazer o projeto do metrô e o projeto do anel rodoviário para privatizá-lo, através de parceria público-privada. E com isso não fez o projeto para ser feito através do PAC, que é a aceleração do crescimento da presidenta Dilma. Com a eleição do Pimentel e a eleição da Dilma, que a gente espera que aconteça, vai facilitar muito o andamento deste projeto, tanto do metrô quanto do projeto do anel rodoviário, para falar de infraestrutura. Mas os programas sociais também, os programas da área rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, podem ser muito ampliados aqui. Eu fui do MDA no governo do Lula e muitos programas não vinham para Minas porque não havia deliberadamente, por parte do governo do estado, a opção de trazer esses programas com força. Aí é o programa de aquisição de alimento, é o PRONAF, é o Luz para Todos, é o Minha Casa Minha Vida Rural, Programa Nacional de Alimentação Escolar, são vários programas de assistência técnica que podem vir com mais força para Minas Gerais.
Qual que é a expectativa do senhor em relação à situação que vai se formar agora em 2015 aqui na Assembleia? Se a gente tem o PSDB, que seria a oposição, que elegeu 9 deputados, o Democratas elegeu 2 deputados e outros partidos que têm ainda indefinida a situação em relação a apoiar ou não Fernando Pimentel?
Então, vamos ter uma oposição forte, consistente, e isso é importante também para o sistema democrático. Então é importante já, desde já, anunciar o respeito à oposição que nós todos teremos com eles. Mas precisamos fazer uma maioria para governar e já estamos trabalhando nesse sentido. Tanto os deputados já eleitos que apoiaram o Pimentel, nós somos em números de 26, mas tem vários outros partidos menores que fizeram deputado e não são oposição. Podem vir a compor o governo, evidentemente, dentro de uma base programática e compor essa base do governo através de critérios que sejam critérios públicos, mas que poderão e vão nos ajudar muito.
Esse é o momento, então, de definições, e tanto do PSDB quanto do PT, de conversarem com os outros partidos e tentarem angariar aí o apoio.
Isso. E é bom que isso seja feito também de modo claro, transparente, que a população saiba quais são os partidos que estão vindo, a motivação, por que estão vindo. Faz parte do processo de negociação. É importante, eu repito, que seja feito de maneira às claras, até porque nós tivemos abstenção e voto nulo nessa eleição muito grande. Belo Horizonte, quase metade da cidade não votou. Tivemos 40% de abstenção nulo e branco. Isso é muito fruto dessa visão de que a política é algo sujo. Não é. A política, ela é fundamental. Você não muda nada se não for com a política, e as pessoas precisam fazer política. Deixar de fazer política, você deixa nas mãos apenas do mercado tocar as coisas no Brasil. Isso favorece os mais ricos, os endinheirados, e não favorece aqueles que mais necessitam do Estado, que é a parte política.
E como que os deputados, os 77 deputados, os novos deputados, sejam reeleitos ou não, que vão compor a Assembleia a partir de 2015, podem mudar, ajudar a mudar um pouquinho essa ideia que o eleitor tem? Esse dado é super importante, né? 40% do eleitor de Belo Horizonte votar nulo, branco ou se abster é um recado, não?
Ah, com certeza. E fortalece a ideia da reforma política. Aliás, a presidenta Dilma disse que no próximo governo, se ela for governo, ela dará prioridade na discussão do plebiscito da reforma política. Nós precisamos de fazer uma reforma. o parlamento de fato não está tendo a cara do povo brasileiro. Nós temos no parlamento cada vez mais ricos e menos pobres, mais brancos e menos negros, mais homens e menos mulheres. Nós não temos trabalhadores na proporção que deveríamos ter. Então o Congresso tem ficado uma casa, e também são a Assembleia Legislativa, daqueles que majoritariamente possuem recursos para concorrer à eleição. Então isso precisa de uma reforma. A primeira delas é exatamente essa: terminar com o financiamento privado e financiamento de empresa, para colocar uma igualdade em quem concorre e fazer com que o parlamento tenha mais o rosto do povo brasileiro. Isso é fundamental.
Esse financiamento público de campanha está dentro da reforma política da presidenta Dilma?
Está dentro da reforma política. Se não for financiamento público em absoluto, pelo menos cortar o financiamento de empresas. Isso eu julgo fundamental. As empresas estão fazendo deputados, fazendo maiorias. Então, alguns temas ficam temas proibitivos de serem discutidos no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas, porque majoritariamente você já tem os deputados com eles. Por exemplo, mineração, poluição, mineração. A gente não consegue avançar nas leis. Eu tenho um projeto, junto com o deputado André Quintão, da Serra da Moeda, ele da Serra do Gandarelli. A gente não consegue preservar a serra porque tem interesse das mineradoras. O novo Código Minerário no Brasil não foi feito.
Eu queria tocar num outro assunto muito importante, é que o governador Fernando Pimentel provavelmente vai se deparar com essa situação a partir de 2015, que é a situação dos 96 mil servidores estaduais que provavelmente serão demitidos porque foram admitidos pela Lei 100, que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eles estão na iminência de serem demitidos a qualquer momento, agora no início do ano. Eu queria saber como é que vocês vão lidar com isso. O senhor já sabe como é que o governador vai tentar rearranjar, vai tentar manter essas pessoas no trabalho? Essas pessoas estão super ansiosas. Vão perder o emprego? Não vão perder o emprego?
Mais um dos esqueletos que os tucanos deixaram para o próximo governo. Deixaram um Estado falido, uma dívida de 100 bilhões de reais e um quadro dentro do serviço público de instabilidade e insegurança, é o caso da educação. Além disso, não aplicaram os 25% no sistema educacional, e mais do que isso, o senador Aécio Neves, depois Anastasia, não pagaram o piso para os professores. Então, o Pimentel tem uma tarefa hercúlea na educação, mas nós vamos dar conta delas. Primeiro é pagar o piso nacional para a categoria, compromisso do Pimentel. Nós vamos ter que ver de onde sai esse recurso e esse investimento, que ele é fundamental. Segundo, nós vamos ter que rearrumar a carreira dos professores. E terceiro, vamos ter que estabilizar o quadro de professores. Esses que vieram da Lei 100, até abril, eles têm o direito de permanecer. Então, eles vão fazer agora a chamada para concorrer a serem contratados.
E com prioridade?
A nossa ideia é que tenha prioridade. Isso que nós queremos conversar com o Fernando Pimentel. Tenha prioridade. E que possam fazer um concurso que não seja um concurso que meça apenas o aprendizado acadêmico, mas um concurso que também meça o aprendizado prático. E a partir disso, daqueles que forem aprovados, que conte o tempo de serviço, isso é possível, no critério de desempate. Com isso, nós poderemos aproveitar um maior número de professores que já têm experiência. Temos que garantir a eles também, isso o Fernando Pimentel já o fez, que todo o tempo que eles têm de serviço, ele é contado, se for necessário, no INSS. Ninguém vai perder um dia daquilo que trabalhou. Então, essa tranquilidade é o mínimo que nós temos que dar.
Isso que o senhor está me falando é independentemente da votação da proposta de emenda à Constituição que está em análise aqui e que pode, eventualmente, restabelecer o emprego.
Não pode. Aquela é apenas uma demagogia, eu já falei disso aqui. Você não pode aprovar uma nova lei que diz o contrário que o Supremo já mandou fazer. Os deputados sabem disso. Espero poder ajudar muito os professores e professoras. Nós vamos refundar a educação em Minas.
Nós ouvimos o deputado Rogério Correia, do PT, reeleito para o quarto mandato na Assembleia Legislativa de Minas. O perfil de todos os deputados eleitos está no portal www.almg.gov.br.
Eleições 2014.